partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, caros ouvintes, alunos, professores, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Matemática e Pensamento Computacional. Eu sou o professor Paulo Martinelli, coordenador do curso das Exatas do Grupo Uninter. E a minha convidada especial hoje, que nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre esse pensamento, né, da matemática, o pensamento computacional, a professora Flávia Rocha. Professora?
Olá, ouvintes. Olá, professor Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Sabemos que temos estudantes aí, professores e demais interessados no tema, nos ouvindo. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse programa.
Ok. Então, o nosso programa chama-se Chave Interdisciplinar da Rádio Uninter. Possibilita a divulgação de temas relevantes nas áreas educacional e profissional. Os programas são elaborados a partir de temas geradores das áreas. Então, nós, na Escola Superior de Educação, nós temos várias áreas, né? Então, o programa Chave Interdisciplinar é uma parceria da Escola Superior de Educação com a equipe da Uninter Notícia, do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, como eu falei das áreas para vocês, nós temos várias áreas na nossa Escola Superior de Educação. E uma delas é a nossa área de exatas, que nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre essa temática aí com a matemática. Esse programa é transmitido ao vivo pelo site da Rádio Uninter e de forma simultânea pelo Facebook, também da Rádio Uninter, e demais redes sociais utilizadas pela Escola Superior de Educação, ou seja, todos os cursos de graduação e EJA da Escola Superior de Educação. Professora Flávia?
Então, professor, eu vi ali que a nossa temática de hoje é sobre pensamento computacional e matemática, mas nós não estamos voltados só para matemática, porque todas as áreas acabam se envolvendo aí nesses processos de uso de tecnologia. E eu começo aí lançando uma reflexão para quem está nos ouvindo. O que é pensamento computacional? O que é esse termo que a gente trouxe aqui para conversar hoje, professor? O que será que esses ouvintes entendem como pensamento computacional?
Olha, nós vamos dar um pouquinho de tempo para eles, mas a gente vai comentando com vocês. Então, pense aí e mande a sua participação via chat, que nós estamos ao vivo com vocês. Então, esse programa é interessante que vocês poderão participar conosco via chat. Faça suas perguntas, né, suas dúvidas, porque essa temática ela é muito importante. E nós, da área de exatas, nós pregamos muito e valorizamos muito essa tecnologia que é hoje utilizada conosco, né? Então, vamos lá, professora Flávia. Acho que nós temos aí muitas coisas para falar nesse momento, enquanto não temos nenhuma pergunta. Então, é importante que a gente vá falando sobre esse pensamento computacional. Se você pensar um pouquinho, você, caro ouvinte, né, nosso aluno, professor, ou outros ouvintes que estão participando conosco nesse momento, se você olhar, vamos supor, na sua mesa, no seu computador, no seu laptop, o notebook, o palm top, o que você tiver, e mesmo no seu celular, você está enxergando alguma coisa da área computacional. Mas, como nós estamos voltados para a área de exatas e falamos muito da matemática, a professora Flávia tem aí algumas informações a mais para passar também.
Isso mesmo, professor. Quando a gente pensa, então, em pensamento computacional, muita gente pensa que isso significa que você vai pensar exatamente igual ao computador, né? Mas não é bem isso. Quando a gente está falando de pensamento computacional, a gente está falando de uma habilidade, de um tipo de raciocínio que permite que a gente resolva problemas com o uso de tecnologias. Pode ser o computador em si, mas pode ser outras tecnologias. Na verdade, professor Paulo, isso a gente sempre fez, né? Porque a gente sempre usou uma determinada tecnologia para nos auxiliar a resolver problemas. Se a gente trazer para o contexto educacional isso, numa sala de aula, por exemplo, uma professora pode usar um jogo, um material manipulável, para que o aluno, a partir daquele material manipulável, resolva problemas de uma forma um pouco diferente da tradicional, lá no lápis, no caderno. Embora o lápis e o caderno também a gente considere como tecnologias. Então, toda forma de resolver problemas que abordem uma linha de raciocínio usando uma tecnologia tem a ver aí com o pensamento computacional, mas não é só na educação que a gente faz isso. O professor Paulo acabou de falar que a gente, se pensar agora no que a gente está fazendo, está envolvendo tecnologia e a gente pode, né, porventura, resolver problemas do nosso cotidiano também, envolvendo raciocínios que usem as tecnologias disponíveis.
Então, como a professora Flávia falou, esse envolvimento que nós temos hoje dessas tecnologias, vejam que nesse momento que nós estamos aqui no estúdio, na rádio, conversando com vocês e vocês nos ouvindo, seja aí via web, via no Facebook, vocês estão usando uma tecnologia, essa tecnologia computacional. Então, essa interface que está acontecendo nesse momento, nós estamos usando a tecnologia computacional. Então, você vê que quando a gente fala do lado educacional, como a professora Flávia falou, nós podemos voltar um pouco sobre como aprender algumas ferramentas, alguns materiais manipuláveis que nós utilizamos, né? E que é utilizado hoje em dia para o raciocínio lógico, para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, se você é da área de licenciatura, dos cursos da área de exatas, seja da matemática, da física, da química, ou mesmo de outras áreas das engenharias que você trabalha também, quer dizer, eu falei aqui da licenciatura porque nós somos dessa área das exatas, licenciatura e bacharelado. Mas se você é da área do bacharelado, você trabalha com outras áreas, também está envolvido com isso. Você não está envolvido com o desenvolvimento da licenciatura, mas com certeza você está envolvido com o trabalho empresarial, com o seu trabalho voltado para a tecnologia. Então, hoje, talvez você trabalhe com isso, com a tecnologia, se você é da área da engenharia, se você é da área da matemática, da física, da química, você, bacharel, você está envolvido com isso também. Além do toda a manipulação que você tem de alguns materiais manipuláveis, você também usa a tecnologia.
Com certeza, professor. E quando eu falei ali, né, da parte de resolver problemas, isso tem tudo a ver com a matemática, né? Porque a matemática, ela é permeada aí pela resolução de problemas. Então, tanto para quem é do bacharelado, que vai usar softwares para modelagem matemática, vai usar softwares para representar graficamente uma situação, vai estar aí desenvolvendo um tipo de resolução de problemas diferenciado, mas principalmente hoje para quem é da licenciatura, porque hoje até a base nacional comum curricular, professor, né? Tanto para as séries finais ali do ensino fundamental, como para o ensino médio, já sugerem, né, que o aluno receba essa programação computacional, esse desenvolvimento do pensamento computacional. A base traz isso, que o professor precisa se preocupar com que o aluno desenvolva esse pensamento computacional. E aí, às vezes, professor, eu percebo que os professores de matemática e até mesmo de outras áreas têm um pouco de receio de usar softwares em sala de aula ou mesmo um smartphone, um celular, porque pensa nos prejuízos que isso pode trazer para a educação, né? Eu vejo muita gente falando que os alunos acabam ficando viciados ou acessam redes sociais durante a aula ou não prestam atenção na explicação. Então, é muito comum que a gente perceba os comentários acerca dos prejuízos dessas tecnologias em sala de aula e em diversos contextos, né? Até mesmo um restaurante que atrapalha a família, a discussão familiar, né? Todo mundo fica aí viciado no celular durante um jantar. E realmente, a gente precisa sim discutir sobre esses problemas e sobre essas dificuldades que a gente pode ter quando usa demais as tecnologias digitais, né? Os celulares, os computadores, os tablets, as crianças, enfim. Então, é uma discussão que toda a sociedade precisa fazer acerca de educação de filhos e acerca de formação de cidadão mesmo, né? Para a sociedade. Mas na escola, a gente pode aproveitar e deve aproveitar as potencialidades dessas tecnologias. Por quê? Existem alguns softwares, professor, que podem permitir que o aluno, ao manipular esses softwares, consiga desenvolver esse pensamento computacional. Desenvolver o pensamento computacional não é só a gente usar o computador ali, saber usar o computador, vai muito além disso. Existem competências e habilidades que estão aí integradas ao desenvolvimento do pensamento computacional que a gente vai falar já já com você.
Muito bem. Então, vocês veem que como está envolvido nessa... esse pensamento computacional, né? Então, quando nós estamos em casa, você talvez com seu filho, com o seu neto, seus irmãos, você às vezes está estudando e ele está distraído com o seu celular ou está distraído aí na internet, você está trabalhando com pensamento computacional. Então, essa preocupação que nós passamos, às vezes que a gente vê com alguns professores, às vezes essa ineficiência, vamos dizer assim, do conhecimento de algum software que pode ajudar no desenvolvimento da criança ou do adolescente, e mesmo do adulto, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Então, às vezes você está querendo trabalhar em sala de aula, você estava falando aqui da licenciatura, então você tem que saber, talvez, explorar essas tecnologias que estão na sala de aula. Se a gente voltar um pouquinho aí, o nosso ensino, quando não tinha internet e começou a vir as primeiras calculadoras que você poderia usar em sala de aula, era proibido usar calculadora porque alguns colegas, professores, achavam que aquilo não ia desenvolver o raciocínio lógico do aluno, que ele ia decorar para fazer o quê? Fazer as contas de multiplicação, de divisão, aquelas coisas todas. Mas a gente vê que no decorrer, né, desses últimos anos, as coisas mudaram. Por quê? Você tem que explorar essas coisas, quer dizer, não é um decoreba. Para um aluno usar uma calculadora, ele vai fazer uma conta de adição, subtração, multiplicação, divisão, ou outra, né, uma potenciação, ele tem que entender um pouco daquele conceito. Se ele não entender o conceito, ele não vai conseguir fazer. Então, não é uma decoreba da calculadora, mas sim é o conhecimento daquela tecnologia que ele está utilizando. Então, foi bem lembrado, professora Flávia, quando você falou da escola, né, dentro da sala de aula, o professor aproveitar. Então, hoje tem outro software que, inclusive, até você tem trabalhado com seus alunos sobre algum software que ajuda, inclusive, o aluno a trabalhar com raciocínio lógico usando tecnologia em sala de aula. Então, às vezes, a gente ganha os alunos você aproveitando o que eles têm de ferramenta. Você não precisa que todos tenham, mas se alguns deles têm lá o seu smartphone, alguma coisa, pode utilizar em conjunto aprender muita coisa dessa área da tecnologia, né? Então, nós vemos que a tecnologia, ela veio e quando ela começou, depois da abertura de mercado, que veio assim, na década de 80, e deu um boom. Então, nós até então, a gente andava meio travado, né, na tecnologia. E quando a coisa começou a acontecer da década de 80 para cá, as pessoas viram que realmente ela veio e veio para ficar. Então, se a gente olhar no desenvolvimento da medicina, no desenvolvimento da educação, a gente vê que muitas coisas mudaram e a tecnologia também mudou. Então, se a gente olhar lá na década de 80, 90, né, a tecnologia que a gente utilizava a nível computacional era uma, hoje é outra. Então, sempre há uma reciclagem, sempre desse conhecimento no seu dia a dia. Então, todo dia tem coisas novas e a gente não consegue acompanhar essas novas tecnologias.
Por isso que é muito importante que o professor fique bem antenado e faça escolhas corretas aí de tecnologias para a sala de aula.
Sim, porque ele tem que ter habilidade, professora, para conhecer. Primeira coisa que ele tem que saber é conhecer as ferramentas, conhecer alguns softwares que vai ser benéfico para ele, benéfico para seu aluno. Porque quando a gente olha só o lado ruim da tecnologia, a gente às vezes está querendo massacrar aí, né, o aluno, os filhos e tal. Mas vamos olhar o lado bom dessa coisa, quer dizer, nós precisamos estar antenado e conhecer essas ferramentas. Se eu não conhecer, eu só vou ficar criticando isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Conhecer essas ferramentas que estão disponíveis no mercado. E você tem alguns exemplos disso aí, né?
Sim, professor. E tudo é uma questão de equilíbrio mesmo, né? A gente isso. Não pode usar demais, mas também não pode querer dizer que não vai usar. Dois exemplos, professor, que eu trago aqui de softwares que o professor pode usar lá em sala de aula a partir já das crianças pequenas mesmo, não precisa necessariamente já ter um conhecimento avançado em computação. Crianças pequenas já podem usar até o ensino médio, o ensino superior também. Então, aqueles que estão nos acompanhando, que, né, pretendem dar aula ou já atuam no ensino superior também podem fazer uso. E também em casa com os nossos filhos, né, nossos sobrinhos também podemos usar. É o software Scratch e o App Inventor. Esses dois softwares são gratuitos, pode ser usados por crianças, adolescentes, adultos, quem já está um pouco mais velho também, como nós que não somos tão jovens mais, podemos também fazer uso. Na descrição do Scratch está lá que é para crianças e jovens, professor, mas a gente jovem um pouco mais, né, não tão jovem, também pode usar.
Mas o jovem com um pouco de experiência,
pode,
né?
Pode usar também. Gente, o que são esses dois softwares? São softwares para programação, mas é uma programação bem diferente, uma programação intuitiva. Não precisa conhecer as regras, né? O professor Paulo entende mais a parte da informática, mas mesmo eu que não entendo nada dessa parte mais técnica e específica da informática, consigo sim usar esses softwares para programar. Porque a programação ocorre por blocos de quebra-cabeça, professor Paulo. É muito interessante, bem fácil, colorido, um ambiente bem didático e que a gente vai aprendendo mesmo intuitivamente. Uma programação tranquila, né? Mais fácil. Claro que para programar coisas mais elaboradas você vai precisar assistir alguns tutoriais, mas hoje nós sabemos que os jovens, né, gostam do imediatismo. Então, até para eles, para incentivar essa questão de pesquisa, eles podem ver tutoriais em canais como o YouTube, por exemplo, eles gostam de fazer isso. O Scratch possibilita que eles façam programas para uso no computador, como um jogo, uma animação, uma simulação. Então, para matemática isso é muito legal. E o App Inventor, ele serve para o aluno ou para o professor ou para qualquer pessoa mesmo programar aplicativos para celular. Então, é muito bacana o professor incentivar o uso do App Inventor. Pode fazer um trabalho em equipe ali com os estudantes para desenvolver um aplicativo para um determinado conteúdo da matemática que o professor está trabalhando. Os alunos fazem toda a programação desse aplicativo, disponibilizam esse aplicativo nos próprios celulares deles, então eles mesmos podem jogar o joguinho que eles criaram. É uma proposta muito interessante. E por trás dessa programação intuitiva, facinha, ali com blocos de quebra-cabeça, existe o desenvolvimento de uma determinada competência, do pensamento computacional, que está atrelada aí a uma gama, né, de habilidades, de atitudes, de valores. E o professor Paulo pode comentar um pouquinho da importância do professor estar pensando em desenvolver nesse aluno a chave, né, não somente uma competência geral, mas determinados itens, habilidades que o aluno vai desenvolvendo ao longo da sua carreira estudantil. E nós, enquanto sociedade, enquanto trabalhadores de indústria, enquanto trabalhadores de comércio, também temos que estar preocupados com competências, com conhecimentos e habilidades, né, professor Paulo?
É exatamente isso. Então, professora Flávia, acho que é importante, e nós temos a situação de nossos alunos, quando a gente está falando aqui, estão falando do professor, mas eu acho que o bacharel também, você que é bacharel ou pretende ser um bacharel em uma das áreas ou qualquer área que você venha a escolher, você também poderá utilizar esse software. Eu vejo que aqui, a professora falando aqui, eu estou lembrando aqui algumas situações quando eu estava na área de tecnologia, que eu poderia talvez, numa área de treinamento, usar aquele software Scratch, né? Para o Scratch, né, professora? Para poder, então, conversar com o pessoal numa área de treinamento sobre isso. Quer dizer, às vezes a gente fica pensando o que eu vou fazer para dar um treinamento na minha empresa sobre um determinado produto, sobre uma determinada metodologia de trabalho. Então, você pode também explorar esse software. Não é só o licenciado, professor, mas você também, bacharel, poderá explorar isso muito bem. Agora, é importante que nós pensamos, todos nós, seja você da licenciatura, do bacharelado, pensar sempre naquilo que você está fazendo, naquilo que você pretende fazer, em termos de conhecimento, buscar o conhecimento. Se a gente for falar aqui, tem umas palavrinhas, né, o conhecimento, o que é conhecer? Então, se você tem alguns objetivos, você tem que buscar essas informações para ter conhecimento. E dentro desses conhecimentos, às vezes, você tem que desenvolver habilidades, aquelas habilidades que você pode trabalhar conhecendo através da busca, da pesquisa, desse conhecimento que você for buscar. Então, você vai adquirindo algumas habilidades que você vai se familiarizando para trabalhar. Então, é muito importante, através do conhecimento, você desenvolver algumas habilidades. Mas, para isso, você também tem que ter o quê? Atitude. Porque se você não tiver atitude, você como professor ou como profissional na sua área, se você também não tiver atitude, não adianta, tem que ter atitude. Às vezes o pessoal reclama, fala, né? Fica reclamando de algumas coisas, que falta ferramenta, que falta material, mas qual é a minha atitude? Então eu tenho que ter atitude sim, para poder agregar valores em cima de qualquer trabalho que eu faço em sala de aula, como professor ou como um profissional de qualquer área, como bacharel, eu tenho que agregar valores. A partir do momento que eu consigo agregar valores com os meus colaboradores, com o pessoal que está comigo, eu estou crescendo. A partir do momento que eu consigo colaborar, eu estou crescendo sim. Então, eu estou agregando valores. Isso é muito importante. E tem sempre também o lado emocional de qualquer atividade dessa, né, professora Flávia? Então, quando a gente fala, e se a gente for abreviar, tanto na área educacional como na área comercial, industrial, tem essa chave que é que vem lá da administração, né? Então, quando a gente fala do conhecimento, da habilidade, da atitude, dos valores emocional, então é muito importante. Então, até onde que eu, professor, ou eu, profissional, estou preparado para enfrentar o mercado? Né, professora?
Sim, professora, a gente tem participação aqui no chat, peço desculpa por não ter visto antes, apertei o F5, apareceram aqui as perguntas da Maria Tereza e da Renata também aqui.
Beleza.
As perguntas estão relacionadas na mesma temática aqui, eu posso responder agora. Uma está perguntando como é que funcionam as aulas de programação para as crianças e falando, perguntando se essas habilidades adquiridas com essas aulas também ajudam no pensamento lógico. Já vou falar sobre isso.
Então, eu quero aproveitar a professora Tereza e a professora Renata pela participação, meu muito obrigado. E venham, vamos mandar mais perguntas aí. Então, vai procurar responder para vocês essas perguntas que vocês mandaram, que é muito importante para nós, porque nós temos aqui essa temática que envolve toda a tecnologia, envolve o desenvolvimento do raciocínio lógico, tanto para o licenciado quanto para o bacharel. Então, a professora Flávia vai procurar passar algumas informações sobre isso. Muito obrigado pela participação.
Isso, a Renata, a tutora aqui, Renata Fedato, professor. Não é, acho que é a professora Renata que o professor pensou, é uma tutora que está participando conosco, Renata Fedato.
Sim.
Ela está perguntando se comentando que a calculadora é bastante utilizada até hoje. E como que a formação dos professores hoje em dia está desmistificando o uso da calculadora? Então, vou começar respondendo a Renata, falando justamente que a formação dos professores hoje, ela precisa, né, primeiro pensar na relação entre teoria e prática, mostrando bem para esse futuro professor qual que é a realidade de hoje, como as escolas estão, discutindo sobre as tecnologias e proporcionando momentos como esse, por exemplo, que a gente está aqui falando sobre essa temática. Nos nossos cursos aqui, né, da Uninter, a gente trabalha com os nossos futuros professores a questão da importância da tecnologia, apresentamos softwares, eles têm aulas práticas com o uso desses softwares, sempre a gente pensa, né, na parte prática, nas atividades práticas, envolver esse software justamente para que esse futuro professor já vá se familiarizando e sabendo escolher apropriadamente depois as tecnologias para a sala de aula. Com relação à pergunta da Maria Tereza, como é que funciona as aulas de programação? Hoje nós temos alguns cursos pagos de programação para criança, mas, né, a gente tratando desse contexto de BNCC que já provoca que o professor trabalhe com pensamento computacional já na escola, normalmente a gente usa softwares de programação mais intuitiva, tanto para crianças como para jovens. Como eu citei ali, o App Inventor e o Scratch são possibilidades de software que pode ser trabalhado já na educação infantil, até as séries iniciais, séries finais, ensino médio e ensino superior, para programação, tanto de joguinhos, animações, enfim, como eu dei os exemplos antes. E se desenvolve pensamento lógico? Sim, chegamos bem nessa parte de falar quais são as habilidades, então, os conhecimentos que essa programação pode repercutir aí na formação dessas crianças e desses jovens. Quando o aluno vai fazer uma programação, eu vou dar um exemplo do software App Inventor. Então, vamos supor que o professor lá no ensino médio vai trazer o software App Inventor para o primeiro ano do ensino médio. Ele trabalhou lá com a questão de função quadrática, trabalhou de forma expositiva, resolvendo situações e problemas, de repente fez jogos, e aí ele parte para o uso do App Inventor para que esses estudantes em equipes produzam um aplicativo sobre função quadrática para que eles possam manipular depois um computador, né? Então, alguns estudantes podem criar jogos, keys, outros podem fazer um software mais em forma de calculadora, um aplicativo mais em forma de calculadora, só que uma calculadora voltada para a resolução de uma função quadrática ou que transforma em gráfico, enfim. Aí a gente já percebe como a gente está estimulando a criatividade do estudante, né? O estudante vai ter que ter essa criatividade para desenvolver um aplicativo criativo, mas com um conteúdo, com um conhecimento matemático bem sólido. Gente, vamos imaginar que o nosso estudante, ele mesmo vai criar um quiz para os seus colegas. Então, ele vai ter que pensar nas alternativas que ele vai colocar para cada pergunta que ele elaborou para o quiz. Essas alternativas não podem ser tão óbvias que leve os seus colegas já a acertar de cara, porque as outras são impossíveis. Então, olha quantos conhecimentos a gente está trabalhando com o estudante quando ele vai elaborar, quando ele vai programar um aplicativo para os colegas, né? Ele vai ter que pensar nas alternativas, na pergunta, na situação problema que ele vai colocar. Então, a gente está, né, desenvolvendo não só o raciocínio lógico, mas diversas aí habilidades de resolução de problema. E o raciocínio lógico, ele vai estar presente, inclusive, na programação, porque a programação é uma sistemática bem lógica. E aí, o aluno tem a chance de errar, porque ele vai testar o aplicativo vai falhar, né? Vai clicar na resposta certa e não vai acontecer o que ele fez. Então, ele vai ter que retomar a programação, ver o que ele errou, qual bloco que ele desconectou, que ele fez errado, pensar sobre aquilo, criar uma estratégia. Então, envolve muitas, né, muitas atitudes que a gente espera. Pensando na chave que o professor acabou de falar ali, no conhecimento, habilidade, olha só, pensando nessa proposta, o que, que a gente poderia estar pensando em conhecimento, em habilidade, atitude, valor e emocional aqui? Conhecimento, ele vai ter que ter o conhecimento de função quadrática para poder começar a elaborar esse aplicativo. Habilidade de resolver problemas, né, que envolvam a programação no software para a criação desse aplicativo sobre funções. Atitude, né, o professor falou sobre isso, ele vai ter que buscar informações, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ir lá no YouTube buscar um tutorial de como é que faz o que ele quer, selecionar imagens. Então, a parte de atitude que a gente está desenvolvendo no estudante também é muito fundamental. Valores, né, ele vai ter que refletir sobre cada alternativa que ele vai colocar ali, fazer uma reflexão sobre o uso dos estudantes, dos seus colegas, sobre aquele aplicativo que ele desenvolveu, se vai ser muito fácil, se vai ser muito difícil. Tem que estar preocupado também com o compartilhamento. Como é que ele vai compartilhar com os colegas aquele aplicativo? Então, está desenvolvendo também esses valores nele. E a parte do emocional nem se fala, porque o trabalho vai ser em equipe, né? Normalmente, a gente trabalha com a programação de forma em equipe.
Entra
então,
competição aí, né?
Sim, sim. Eles, né, querem fazer aí um aplicativo mais legal que a equipe do outro, enfim. Mas o trabalho em equipe para estabelecer as estratégias, principalmente para resolver os erros da programação, é muito, muito importante.
Isso é importante, professora, que a gente que vem da área de tecnologia também, quando você faz, as crianças desenvolvem esse trabalho, esse desenvolvimento que ele fez para chegar num resultado e, às vezes, coloca, sabe da resposta, mas o programa que ele fez não deu a resposta, ele vai ter que buscar, né, na realidade, ver como é que ele fez isso, onde que ele errou, qual é o bloco que ele errou. E tem, então, aquelas pessoas que são mais expert e que já fazem a coisa para ficar mais rápido possível.
Exatamente.
Então, começa essa competição. Então, o emocional é bacana por isso, que eles querem fazer outro trabalho deles, da equipe, ou equipe, competição de equipes, que é importante essa
sim,
competição,
para
desenvolver. Quem chega na resposta antes, né? Então, quando você coloca lá para eles que tem a resposta, eles vão ter que desenvolver para chegar naquela resposta, quem chega antes? Então, isso é muito bacana, essa competição, que aí desenvolve muito a parte emocional dos nossos alunos.
Com certeza, professor. Então, e a gente, enquanto professor, não podemos esquecer que a gente está formando profissionais e cidadãos, né? Esses cidadãos que vão atuar na sociedade e que podem fazer a diferença depois. Hoje, o professor de matemática, às vezes, ele está tão focado no seu conteúdo, que é realmente extremamente importante, nós somos matemáticos e valorizamos com certeza o conhecimento matemático, mas que ele esquece que aquele aluno, ele precisa muito mais do que saber fazer uma prova de matemática. Ele precisa desenvolver essa questão do emocional, ele precisa ser um cidadão que possa fazer boas escolhas na sociedade, consciente, se preocupando com o meio ambiente, com as pessoas à sua volta. Ele precisa ter essas habilidades, criatividade, resolução de problema, pensamento lógico, porque tudo isso vai auxiliar que a gente tenha uma sociedade como um todo muito melhor, né? Então, a gente não está pensando só no aluno, só no aprendizado, a gente está pensando no nosso papel social enquanto professor mesmo.
Que o nosso objetivo é formar, né? Então, acho que essa formação, quando a gente fala de formar professores, essa preparação para ele trabalhar no ensino fundamental, inicial, no ensino fundamental, dos anos finais, do ensino fundamental, médio, ou mesmo no ensino superior, ele tem que estar preparado para isso. Então, nós, da Escola Superior de Educação, que temos essa incumbência de formar professores nas licenciaturas, essa é a nossa preocupação. E também, não só o nosso licenciado, mas também o nosso bacharel. Acho que a gente se preocupa com isso para ele conhecer, para ele poder realmente ser um profissional que vá para o mercado e que entenda desses conteúdos, que ele realmente tenha habilidades para trabalhar com algumas ferramentas. Então, acho que é isso que é o nosso papel como formador de pessoas que vão para o mercado com qualidade, com competência, para poder, então, desenvolver as suas atividades, seu trabalho, seja em escola ou seja em empresas.
Isso mesmo. Esse bate-papo hoje, a gente acabou dando o exemplo mais a parte ali dos softwares que o professor pode usar em sala de aula, mas é como o professor falou, é um bate-papo que a gente tem muito a refletir ainda sobre o uso das tecnologias. A gente conhece essa potencialidade sobre o uso da tecnologia, que é referente ao pensamento computacional e todas as habilidades que estão vinculadas a a esse pensamento, mas certamente você conhece outras, né, potencialidades, tanto para a sua vida como bacharel, como licenciado, ou como uma, sua vida em si na sociedade. A gente agradece muito, né, a presença aqui de todo mundo, a participação no chat também, para quem nos ouviu ou vai nos ouvir ainda para frente, né? Pode mandar comentários que depois a gente também, né, pode voltar a conversar sobre isso. Muito obrigada, professor Paulo. O que, que a gente vai ter no nosso próximo programa, Chave Interdisciplinar, professor?
Pois é, caros ouvintes, professores, alunos e demais, os nossos colaboradores que estão aí com a gente, participando do chat, meu muito obrigado. Só lembrando que nós teremos, então, no próximo programa, dia 12/3, o tema Mulher, Trabalho e Sociedade. Lembrando que no dia 8/3 é o dia da mulher, então a temática para o dia 12/3 é falar sobre Mulher, Trabalho e Sociedade. Sempre às 15 horas, das 15 horas às 15h30. Então, eu quero agradecer a todos vocês, caros ouvintes, para que vocês participem dos nossos programas, que é de nossa responsabilidade da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. Meu muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima.
Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.